Leandro, primeiramente, seja bem-vindo aqui à CBN, excelente tarde, satisfação recebê-lo.
Obrigado, Alexandre, é um grande prazer aí estar participando aí desse programa. A gente está aqui junto na Novel, mas a gente quase não se encontra, né? A gente está sempre na correria, mas é um grande prazer estar participando e trazendo informações que são importantes aí para toda a nossa audiência.
Prazer é nosso recebê-lo aqui. Agora, para a gente falar de inteligência artificial, e aí quando se toca nesse assunto... tem várias nuances, né? A inteligência como aliada, muita gente tem medo de perder o emprego para a inteligência artificial, outras pessoas acabam utilizando esse recurso para produzir aí vídeos enganosos, enfim, até agora temos um período eleitoral à frente, isso pode ser utilizado. Tem muitas frentes, né? Como a própria internet, né, Leandro? Ela proporciona o uso para o bem, mas infelizmente tem aqueles que utilizam de outras maneiras, né?
Ah, exatamente, está em hype aí, né? Então, desde mais ou menos em meados de novembro de 2022, quando a OpenAI liberou a plataforma para, digamos, de forma pública, qualquer um pode acessar e fazer seus questionamentos para a inteligência artificial, que a gente começou a ter essa disputa e principalmente essa preocupação mais acentuada com relação aos empregos. Muita gente me pergunta assim, principalmente quando eu atendo os alunos em sala, eles falam assim, professor, mas você acha que a inteligência artificial vai substituir o programador? Inclusive, recentemente, na quinta-feira, nós tivemos uma palestra com um doutor relacionado à área e que também respondeu esses questionamentos. E a resposta é depende, porque a inteligência artificial não é algo novo, né? Então, na verdade, o termo foi cunhado mais ou menos aí na década de 50, mas da forma como a gente tem atualmente, até a gente, muitos consideram até um momento de disrupção, mais ou menos aí como na indústria, na era da indústria, né? Mas o que a gente tem hoje? Há um grande temor, principalmente de quem desenvolve com relação ao emprego e também ao mau uso da tecnologia. A gente já tem algumas coisas relacionadas, principalmente na área da educação, que é um dos pontos que eu trabalho muito, que é a substituição do raciocínio pelo uso da inteligência artificial, né? Que até tem alguns profissionais da área que dizem que não é nem inteligência e nem artificial. Então, porque ela... Inteligência seria algo orgânico e artificial é algo que você provém, né? Mas e como a gente vem de uma forma até produzida pelo humano, então ela tem alguma coisa ali que a gente faz, né? Então, o que eu digo, pessoal? Depende muito de como você usa essas ferramentas. Você pode ter, né? E eu digo, tem alguns empregos que sim, são ameaçados. Mas assim como a gente teve empregos ameaçados com qualquer outra demanda de tecnologia. Então, sempre que surgem isso, as pessoas ficam muito na dúvida com relação aos seus cargos. Então, geralmente, essas tecnologias, elas vêm para tirar trabalho manual. Ou seja, aquele trabalho que você fica repetitivo toda hora, fazendo. Né? Então, o que não se pode permitir, né? Até existe uma carta aí relacionada ao pessoal que faz esse desenvolvimento, porque eles pediram pelo menos 6 meses de testes aí para poder validar, porque ainda não há algumas regulamentações com relação ao uso da inteligência artificial como ferramenta. Então, até esse uso é um pouco complexo. Se a gente for ver, recentemente teve uma das maiores greves aí de roteiristas e atores em Hollywood, que o tópico deles, o estopim, foi o uso de voz e imagem para criação de conteúdos, o ator vai lá, ele usa sua voz, ele usa sua imagem para fazer a geração de outros conteúdos. Como o ChatGPT que muita gente usa, para criação de roteiros. Então, a gente tem toda essa problemática de até onde vai o direito autoral desse material, como que ele pode ser produzido, como defender as pessoas no sentido que, poxa, se ele aprende a pintar com um determinado artista, a obra ela é baseada nesse conteúdo de conhecimento daquele artista, ou ela é pertencente à inteligência artificial, ou ela ainda é pertencente a quem colocou o prompt da inteligência artificial. Então, tem todo esse contexto aí que o pessoal tem muita dúvida, né?
E o ChatGPT... ele foi aí o pontapé inicial para essa abertura, a gente pode dizer assim, professor, em relação a tudo aquilo que suscitou de dúvidas na sociedade. Acho que o primeiro ali, o pontapé inicial, podemos considerar que foi o ChatGPT, essa abertura?
No sentido de que ele expandiu para o público, sim. Porque o que acontece? Não é novo. Então, a gente já tem relatos aí, por exemplo, na Copa do Mundo mesmo, já alguns artigos já eram gerados por inteligência artificial na Copa do Mundo no Brasil. Então já eram produzidos por meio de inteligência artificial, mas não tinha todo esse requinte, também era uma ferramenta muito mais complexa. O caso é que, a partir da abertura do ChatGPT para qualquer pessoa, ela deu um certo poder para que as pessoas entendessem como ela funciona. Então, muita gente ficou até com um certo receio e para a educação, qual que é o problema? Tem duas vertentes que eu acho que são bem problemáticas. A primeira é que você tira a capacidade do aluno ficar refletindo. Recentemente, você perguntar em uma sala de aula quem utiliza ou sabe, já conhece o ChatGPT, acredito que todo mundo vai massivamente vai levantar a mão. Agora, se você perguntar aí quem que sabe resolver uma equação, quem sabe fazer uma raiz quadrada na mão, já você vai ter ali uns 2, 3 e olha lá. Ou seja, o problema é você fazer essa substituição da área do raciocínio para o uso da ferramenta. Recentemente também tive com a turma, dei um trabalho para eles e já zerei vários trabalhos por detecção de uso do ChatGPT. E o que eu falo para eles? Eu falo assim, pessoal, não é proibido, porque é uma ferramenta, mas você tem que saber o que ela está sendo gerada. Até porque a inteligência artificial, principalmente falando especificamente do ChatGPT, ele tem o que a gente chama de... fugiu a palavra. É como se fosse uma ilusão, né? O que ela fala? Ela não sabe que ela não sabe. Ela cria, simplesmente ela inventa. Você tem casos aí de advogados que foram utilizar para criar peças e ele colocou exemplos de casos que não existiram e, obviamente, o processo foi todo invalidado com relação a isso. Então, inclusive hoje que tem uma mensagem lá, né, para confirmar aquela informação em outras fontes. Então, ela pode auxiliar muito, né, para quem for utilizar isso como ferramenta, mas a partir do momento que você começa a substituir a tua parte, e é o que eu falo para os alunos, ele vai substituir programadores? Vai. O cara que copia e cola. Quando aconteceu o caso em sala, né, os alunos copiando o código, na hora que eu peguei o trabalho, eu li assim, um código muito parecido, você fala assim, ó, certo, beleza. Então tá, então me explica as linhas tais, tais e tais, o que faz? Mas o cliente não sabe. Então o processo dele foi um Ctrl-C e lá deu Ctrl-V. Esse tipo de profissional, como é que vai ser esse profissional futuramente? Então, existe uma preocupação, não, até a gente fala quando fala com relação à neurociência, que é a parte cognitiva que a gente deixa hoje de utilizar por usar algumas ferramentas, assim como, né, várias evoluções tecnológicas, não é que elas sejam erradas, é a forma de usar que é incorreta. Então, hoje, o pessoal já não caminha, né? Se alguém vai numa padaria que fica uma, duas, quatro, vai de carro. Então, o cara ele já não levanta para ligar a televisão, já tem o controle. Então, o comando de voz, o que já tem já é muito presente para quem tem já Alexa, a Google Home e tal, ele já começa a deixar o cara mais preguiçoso. Agora, estamos falando fisicamente. Agora, imagine quando isso parte para o campo mental, quando você já não tem mais que raciocinar. Não vou falar, né? Porque parece que é da minha época, parece que sou velho, mas na época que eu tinha que fazer uma pesquisa, na minha época, você tinha que consultar, não tinha a internet da forma como tem hoje, não tinha o Google, você tinha que procurar na Barça.
Né? Uma biblioteca pública e papel ao máximo.
Exatamente, você tinha que copiar e escrever, entender, tentar interpretar aquilo ali. Hoje, o pessoal não escreve mais. Pede para alguém escrever um texto. Não estou nem falando em questão de coesão e tudo mais, né? Do uso das normas. Mas o cara já não sabe escrever mesmo. É ilegível muitas vezes o que um aluno escreve. Por quê? Porque está muito acostumado a fazer o uso da tecnologia. E no sentido da inteligência artificial, ela vai ajudar muito. Como? Por exemplo, para você fazer identificação de situações como teve no Rio Grande do Sul recentemente. É possível, né, trabalhando com dados no modelo de machine learning, para que você possa antever essa situação e preparar uma forma de você, pelo menos, minimizar, já que às vezes não tem como evitar. Tem muita questão relacionada à detecção de doenças, que pode acelerar muito o processo de descoberta. Ou seja, a inteligência artificial em si ela não é ruim, mas às vezes a forma como ela é aplicada que é esse problema. Inclusive, teve até um... Você chegou a ver, teve um comercial recente que o Conar entrou com uma ação que era da Elis Regina fazendo comercial junto com a filha dela. Então fizeram ela digitalmente, conversando e tudo mais. Só que até onde a gente pode utilizar, por exemplo, sem autorização, a imagem de uma pessoa falecida? Existem já ferramentas, que até antes do GPT, em que você poderia até conversar com pessoas que já faleceram por meio dessa interface. Então eles pegam todos os dados, e isso também já dá para ser feito Você pode conversar com pessoas, por exemplo, até usando o GPT, mas tem plataformas específicas que permite que você converse com um artista, com pessoas conhecidas virtualmente ou que não existam. Por exemplo, para conversar com o Chaves, com o Chapolin, você consegue ter uma conversa com ela virtualmente, né? Aí quando você passa, poxa, e até que ponto eu posso fazer isso após eu fazer isso mesma pessoa? Inclusive, alguns artistas eles estão colocando no testamento que eles não querem que utilizem nem voz e nem imagem deles após o falecimento deles, que não seja gerado nada utilizando isso, porque é possível. E aí cai naquele caso que tu falou das fake news. Você tem ali, a gente até dá risada às vezes, mas quantas pessoas caem? Você tem lá assim, parece lá, você está lá no teu Insta passando, de repente aparece lá o dono da van que está oferecendo, usaram, né, por exemplo, oferecendo um produto a cento e poucos reais, produto que sabe que custa mais de 1.000, 2.000, 3.000 reais. Aí, e fora que para a política agora é muito fácil você pegar, fazer manipulação de imagem, manipulação de voz, e agora com a questão do vídeo também é uma coisa bem preocupante, né? Então, se existe uma, ainda não existe, né, uma regulamentação com relação ao uso disso, né, principalmente no Brasil, né, há algumas conversas, algumas coisas relacionadas, mas especificamente proibições ou penalidades ainda não há.
Professor, e eu ouvi certa vez um estudioso dizendo que o ser humano ele está tão refém da calculadora, na época, né, que há alguns anos à frente ele não saberia nem se a calculadora está correta, porque ele não sabe fazer o cálculo para verificação. Isso pode acontecer também nesses moldes?
Já acontece. Tem pessoas que não sabem usar a calculadora. Não sabe mais. Não sabe mais quais são as operações. Em sala de aula, como eu trabalho com essa parte de inteligência artificial e tudo mais, eu procuro oferecer para eles também uma parte relacionada à estatística. Aí o aluno sempre pergunta, professor, mas o programa já não vai fazer isso para mim? Eu falei, vai, mas quem é que vai validar se o que ele está fazendo é certo ou errado? Se ele te dá um valor de acurácia, um valor, né, de acerto, quem é que vai olhar para ele e falar, olha, acho que está errado, acho que não está certo? Tem que ser pelo menos o analista, o ser humano. E como é que ele vai fazer isso se ele não sabe calcular? Então, e agora você imagina, você passa hoje um trabalho de pesquisa para um aluno, e tudo bem, não tem como se proibir de pesquisar na internet. Tudo bem, você tem as bibliotecas virtuais, você pode ir lá. Mas você copiar, jogar para o ChatGPT e pedir para ele gerar um resumo para você, o que, que você está consumindo de conteúdo? A hora que você precisar redigir alguma coisa de próprio punho, você não sabe. Então, as pessoas já não sabem escrever. Então, não é nem... É validar mesmo, e aí é importante, porque a gente falou de questão de cálculo, tá? Então tá falando assim, pô, o cara não sabe verificar, fazer uma prova real, está certo. Mas e a veracidade de uma informação? Então como que eu vou ter discernimento se aquela informação ela é legítima ou não? Se eu não leio outra coisa, se eu não busco outra coisa. E há um certo problema, porque a inteligência artificial, inclusive em redes sociais, é o que a gente chama de algoritmos, ela te oferece o conteúdo que você pesquisa. Então, vai lá, você vai assistir vídeo no YouTube, vai assistir vídeo lá no Insta, e você começa a ver várias coisas relacionadas àquilo que você pesquisou. Mas e o que está fora? O que será oferecido de conhecimento para você fora? E geralmente você vai para quê? Você vai para entretenimento. Você não vai lá, ficar lá, posto salvo um ou outro. Você não vai lá procurar com um intuito de aprendizado. A maioria não faz. Ele está lá para quê? Para ver um videozinho de comédia, alguém caindo, alguém fazendo uma outra coisa, alguém fazendo uma graça, alguém fazendo uma piada. Em geral, o pessoal não está preocupado em aprender. E aí você pensa que isso diminui também, causa um certo número de ansiedade, porque as pessoas já não têm mais paciência. Então, quando eu falo paciência, é só perguntar, quantos livros uma pessoa chegou a ler realmente em um ano? Certo? Então, ele está substituindo a capacidade intelectual dele por outra. Que aí, no caso, a inteligência artificial. E aí, tem um estudo que recente, que ele trouxe índices em que essa vai ser a primeira geração que tem um QI menor que a anterior. Por quê? Porque há muita substituição da parte neurológica, do uso de ferramentas, que você está delegando parte de desenvolvimento cerebral mesmo para essas ferramentas. E aí você, novamente friso, não é... tem muita gente que já acha que vai acontecer uma Skynet, que vai, né, vai acabar o mundo. A gente tem basicamente três tipos de inteligência artificial. Tem uma que é chamada inteligência fraca, que ela é treinada para fazer uma atividade específica. Então ela só vai fazer aquilo, né? E é atualmente o que a gente tem. Então é esse modelo chamado de inteligência artificial fraca. Então você tem ela, por exemplo, na Siri, você vai ter ela na Alexa, nesses modelos que a gente tem. Então eles são treinados para isso. Eles têm uma limitação dentro daquilo que ela é treinada. E aí você tem, né, ainda a gente não está, mas há uma possibilidade da inteligência artificial forte, que já é aquela inteligência artificial que já pode, entre aspas, pensar como ser humano. E aí a gente tem o que chama-se de superinteligência, que já é um nível assim, muito à frente do que o ser humano tem. E é mais ou menos aí que o pessoal... há uma ideia inicial de que entre o gap entre a geração da inteligência forte e a superinteligência será muito pequeno. Ainda a gente está na fraca, então, né? Estamos treinando.
Tem espaço ainda.
Tem espaço para regulamentações, para treinos. Inclusive, a parte de treino da inteligência artificial é muito importante. Porque senão você acaba criando muitos vieses. Então, ela aprende o quê? Com o que você ensina. E a base de dados que você passa para ela é que ela vai entender, identificar padrão para criar as respostas. Se ela não tem uma base bem tratada, e quem faz isso é o quê? Não é a própria inteligência. Quem tem que fazer isso é uma pessoa. Saber se aqueles atributos estão corretos, se não há viés, se não há ruído naquela informação. Quer ver um exemplo? Isso eu gosto sempre de passar em sala. Eu não vou lembrar o nome da inteligência artificial agora. Mas a Microsoft lançou uma inteligência artificial e ela colocou para aprender. Adivinha onde?
No Google?
Ou... No Twitter.
Rapaz!
Lugar excelente para você aprender, né? Para você ter ideia, em menos de 24 horas tiveram que tirar ela do ar.
É um lugar ruim para aprendizado.
Poxa, não faz muito sentido. Então, se você não tratar a fonte desses dados, que vai virar uma informação, possivelmente conhecimento, você vai ter algo que está totalmente distorcido. Então, a gente tem que trabalhar a regulamentação, sim. Não pode achar que também vai virar uma Matrix, aquela coisa ficcional que a gente vê, mas é muito mais com relação a como que a gente faz as aplicações, né, e ter a consciência também de quem usa isso, a forma como que eu protejo a questão de direitos de produção, a forma como que a gente consegue distinguir, né? Hoje já tem ferramentas para você distinguir, porque existe um certo padrão ainda dentro do que a inteligência artificial coloca. E às vezes é tão notório que você pega um trabalho, você lendo ele, você sabe que não foi o aluno que escreveu. Por dois motivos. Não duvidando da capacidade de nenhum aluno, mas você olha que aquilo existe um certo nível de redundância, de formalidade, que é meio o gerador de lero-lero ali. Você enche uma linguicinha ali para pesquisar. E o aluno, às vezes, ele não faz, ele vai mais direto ao ponto. Ele quer se livrar daquele trabalho, muitas vezes. Então, ele vai, né, o aluno que redige, ele tenta colocar o conhecimento dele rápido ali. E aí tem essa, você começa a perceber uma palavra, um conjunto e outro. Claro que tem a questão do teste de Turing. Quem tem curiosidade de mais saber, é só assistir lá. Tem aquele filme... Poxa, sempre esqueci o nome desse filme. O Jogo da Imitação, né? Que ele conta a história de Alan Turing e ele fala um pouco como que a criação de uma máquina e tudo mais. E aí, uma coisa que a gente vem de lá e até hoje é utilizada é o teste dele, que funciona assim. Existe um nível de eu estar conversando com uma máquina sem saber que estou conversando com uma máquina, que eu posso achar que estou conversando com uma pessoa? Ainda você consegue hoje detectar. Tenta conversar com alguém, com um chatbot. Em geral, você consegue detectar que é. Mas, e não é só por texto, né? Então, hoje a gente tem chatbot trabalhando com voz, que ele responde, ele entende. Ainda ele fica, às vezes, num loop meio estranho, né? Você responde, ele não entende, então fica ali. Mas, o momento que você não consegue, for imperceptível, que você está falando se é um ser humano ou se é uma máquina, quer dizer que passou no teste de Turing, né? Então, ele conseguiu fazer uma substituição, pelo menos naquele aspecto, dentro do contexto geral.
Perfeito, professor. Vamos chegando aqui já ao final da nossa entrevista. Temos o repórter CBN. Eu queria agradecê-lo realmente por compartilhar um pouco desse conhecimento conosco, que é um assunto muito abrangente. E com certeza, em mais oportunidades, a gente vai falar aqui sobre os avanços, né, dessa inteligência artificial e a forma correta de se utilizar, né? Porque é uma ferramenta, mas não podemos usá-la pro mal, como muitos usam a internet, infelizmente temos aí Deep Web, outros exemplos.
Exato.
Que é uma ferramenta fantástica, mas que infelizmente muitas vezes é mal utilizada. Muito obrigado pela sua vinda aqui à CBN e vamos conversar mais vezes.
Ok, muito obrigado, Alexandre.
Conversei aqui com o professor Leandro de Souza, coordenador, né, aqui da Univel, falando sobre a inteligência artificial.